Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 22 de setembro de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckmann e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vanduir Martini revela qual assunto nós vamos tratar no programa desse domingo, presidente.
Então, Herter, primeiro eu gostaria de saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar os nossos produtores, cooperados, cooperadas, saudar todas as nossas... a nossa família chamada Copérdia, os nossos clientes, prestadores de serviço, saudar os nossos queridos irmãos gaúchos, né? É, que na semana que passou tivemos o Dia do Gaúcho e estamos aí na Semana Farroupilha, né? Então saudar em nome do Herter Antunes a todos os riograndenses, todos os gaúchos que moram no Rio Grande, que moram em Santa Catarina, no Paraná, enfim, que moram no Brasil inteiro. Herter, hoje nós vamos falar de algo, nossos colegas vão estar participando também do programa da cooperativa, nós vamos estar falando aqui de um momento que a gente também está querendo reconhecer os nossos produtores pela sua qualificação, pela sua produtividade, enfim, e vamos estar mostrando nos nossos periódicos, nossos jornais, enfim, evidenciando um ranking dos produtores de leite, de suínos, de aves, que tem um desempenho mês a mês na cooperativa e que a gente vai começar a evidenciar. E para que as pessoas conheçam esse trabalho, então a gente vai fazer um pequeno comentário a respeito disso e a nossa equipe também vai falar um pouquinho sobre como vai ser feita essa qualificação, enfim, qual que é o trabalho que vai ser feito no campo no dia a dia.
A Copérdia criou um ranking para reconhecer, premiar e valorizar os melhores produtores integrados nas atividades de suínos, aves e leite. O gerente do Fomento de Leite, o Flávio Durante, está conosco para falar sobre os objetivos da iniciativa.
A Copérdia criou o projeto de produtores destaque em algumas de suas atividades. No caso do leite, um dos objetivos do projeto Produtores Destaque é identificar e divulgar os produtores de leite destaques do mês, avaliando um conjunto de indicadores da propriedade. E também ele serve, ou é um objetivo, de valorizar os produtores que com certeza tanto se dedicam para alcançar esses indicadores e essa posição, e também serve de estímulo aos demais produtores, pois todos têm a possibilidade de ser um produtor destaque do mês. Os indicadores que serão utilizados para identificar os produtores destaques do mês serão o teor de gordura do leite, o teor de proteína, a quantidade de CCS, a quantidade de CPP e a produtividade, ou seja, litros de leite por vaca dia. Então, com base nesses indicadores, serão identificados os produtores destaque. O produtor que apresentar o melhor resultado nesse conjunto de indicadores ele será o produtor destaque do mês. E assim, o segundo melhor produtor e o terceiro melhor produtor. Então, para ser um produtor destaque, ele tem que ser um produtor referência nesse conjunto de indicadores, não apenas em um indicador isolado. Esses produtores destaques terão seus nomes divulgados nas redes sociais da Copérdia, no jornal da Copérdia, enfim, em outros materiais também. E citar que o leite, ele ainda é um negócio que precisa evoluir muito, certo? Então, a gente precisa divulgar esses produtores destaque para aqueles que os demais produtores possam utilizar esses produtores destaque como base e perceberem que eles têm uma oportunidade de também ser produtores destaque. Então, o que eles precisam fazer na sua propriedade que não estão fazendo para serem produtores destaque do mês? Então, está aí um novo projeto da cooperativa que visa valorizar os produtores destaque e estimular os demais a se aproximar ou a ser um produtor destaque.
Quem vai apurar esses indicadores, Flávio?
Bem, Herter, esses indicadores, os setores internos da cooperativa, no caso do fomento do leite, nós vamos todo mês identificar esses produtores, a estrutura dentro do sistema de informática da cooperativa já está pronto, as demais áreas que serão divulgadas, produtores destaque, também já tem a sua estrutura pronta. Então, agora, o próximo passo é começar a divulgar aí nas redes sociais, nas mídias da cooperativa, esses produtores destaques do mês.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, também fala sobre o assunto e expõe a importância de escolher os melhores na suinocultura e na avicultura.
A importância desse ranqueamento traz à mesa, Herter, a valorização e dos resultados zootécnicos e econômicos dos produtores que buscam a melhoria contínua nas propriedades, nas suas atividades, especialmente na parte de crechários, de terminação, avicultura e também na UPL. Ou seja, a Copérdia está olhando nesse ranqueamento, nesse reconhecimento, na divulgação desses resultados, como uma oportunidade de mostrar para os demais produtores que existe potencial zootécnico, potencial econômico, e que se um produtor consegue ter os melhores resultados, significa que os demais também podem. Então, nós precisamos aprender também, né, com esses produtores, o que, que eles fazem de diferente para ter esses resultados diferentes também. O objetivo, então, é reconhecer por meritocracia, através do maior valor percebido e pago ao produtor, e todo mês nós divulgar o nome dos produtores, dos três melhores produtores em relação ao resultado técnico-econômico das creches, das terminações e também da avicultura. Na parte de UPL, o nosso colega Jean Tedesco, que é o supervisor do fomento deste ciclo e coordenador do programa Mais Um, trabalha o ranqueamento a cada 3 meses. Porque na UPL é um pouco diferente, envolve número de partos, envolve ciclos de banda, de número de matrizes que estão parindo, que estão sendo desmamado. Então, no mínimo a cada 3 meses nós precisamos divulgar esse índice, e é claro que consideramos no final do ano o ano total da produção de leitões, onde em fevereiro do ano subsequente a gente faz a premiação dos melhores da suinocultura em relação à UPL, então.
O levantamento, a apuração desses dados, Arlan, é feita pela própria equipe do Fomento de Suínos?
Sim, Herter. A parte de avicultura, nós recebemos esse relatório pronto da Aurora, porque é uma atividade verticalizada dentro da Copérdia, a Aurora que presta assistência técnica, mas a relação de faturamento e pagamento passa pela Copérdia. Então, esse índice vem pronto, né? Na parte de creches, nós temos creches Aurora e creches Copérdia. Então, para a Copérdia aqui, é uma coisa só, é tudo sistema de creche. Da mesma forma, a gente tem os controles zootécnicos e terminação também é um controle da Copérdia interno, mas boa parte da nossa produção, para não dizer quase que 100%, Suicoper 3. Então os índices, eles estão, cada fechamento de lote, eles estão prontos e cabe a nós, no final do mês, através do melhor valor pago ao produtor, que a gente faz então esse ranqueamento. É importante a gente relembrar que em janeiro deste ano a Coperd implantou a nova sistemática de pagamento das terminações, onde o produtor recebe o valor da tabela que a Aurora remunera a cooperativa, mas também o produtor que tem um saldo positivo nos últimos 4 lotes, 20% do saldo positivo que ele deixou na cooperativa é revertido em incentivo ao produtor pelo número de cabeças entregue. Então, às vezes, poderá ter um lote que o produtor não foi o melhor do mês na conversão alimentar, na mortalidade ou na assertividade de peso, mas no ranqueamento de pagamento, como ele já contribuiu e ele tem um valor superior aos demais, ele pode estar capitaneando o primeiro lugar naquele mês que ele entregou os animais. E os demais ciclos seguem a mesma linha de pensamento. O crechário é a maior remuneração, a avicultura a maior remuneração e a UPL, como a gente não trabalha só remuneração, trabalha desmamados fêmea ano, que é o item mais assertivo hoje para gerenciar a produtividade. Então a gente considera que é o número de leitões desmamado fêmea ano no trimestre. Tudo isso, Hértero, vem ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco. É reconhecer os produtores que fazem um trabalho diferenciado, que acreditam na assistência técnica, que acreditam no animal que chega até a sua propriedade, no valor genético dele, no custo que ele representa ao entrar nas suas instalações e que tem um melhor desempenho técnico e econômico ao final do lote.
A que você atribui esse bom momento do ponto de vista da remuneração para a suinocultura?
Olha, nós estamos passando, né, depois de 2-3 anos aí de algumas dificuldades, estamos passando um momento muito importante na suinocultura nacional, mas com certeza dentro do fomento da Copérdia, um dos melhores momentos dos últimos anos. Atribuímos isso à redução de custo de produção, que já faz meses, né, que estamos com custo de produção baixo e agora, lógico, com algumas perspectivas de aumentar o custo no decorrer dos meses, que isso é natural, né, principalmente em relação ao milho, que faz parte de mais 70% na formulação de ração que esse animal consome. Mas também, considerando que a nossa cooperativa Central Aurora continua buscando novos mercados, né, balança comercial do país também, em relação ao próprio dólar, neste momento o real desvalorizado e boa parte da produção da Aurora é exportada, é lógico que nós temos aí uma remuneração muito maior, inclusive para a agroindústria. E esse é o sistema cooperativista que todos desejam, né? Que a cooperativa central indo bem, ela também consegue remunerar melhor as filiadas e, consequentemente, nossos produtores. Então é um conjunto, né? Produtor que tem boa produtividade, principalmente o criador de leitão nesse momento, está surfando uma onda e ganhando muito mais do que aquele produtor que não se preocupou em melhorar sua produtividade. E aí eu faço um gancho naquilo que a gente vem falando desde 2014 em relação a gestão da atividade, a buscar melhores índices zootécnicos. Veja que no ano passado nós tivemos dois produtores com empate técnico em produtividade de mais de 37 leitões desmamado fêmea ano. Isso significa que esse produtor está tendo uma remuneração, uma lucratividade muito maior do que aquele que está com 30 leitão desmamado fêmea ano. Então tudo que nós trabalhamos, seja na hora boa ou na hora ruim, como a linguagem do campo existe, é para que nesses momentos o produtor consiga realmente ter uma rentabilidade maior, ele consiga fazer, guardar um pouco dessa remuneração, dessa gordura, né, para momentos que vai precisar, porque tem muito investimento a ser feito nas UPLs. 2026 está logo ali, nós temos bastante investimento em relação a bem-estar animal, muitos produtores não fizeram isso ainda e terão que fazer para continuar produzindo no fomento da Coperd e Aurora. O produtor que não se adaptar a isso, infelizmente, não é o Arlan, não é a Coperd, não é a Aurora. O mercado não vai mais aceitar que ele produza fora das normativas de bem-estar animal, por exemplo. Então, é algo que a gente precisa buscar. E nesses momentos, a gente precisa fazer, então, guardar um pouco disso, tá? Fazer essa reserva, porque nós vamos precisar ali na frente.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Olha, o diretor-geral Flávio Zenaro vem ao programa de hoje para falar sobre a produção de rações Copérdia, os processos modernos de produção, a qualidade dos produtos e as novidades na produção de rações no Planalto Norte de Santa Catarina.
A experiência da Copérdia na produção de rações, né, ela se consolida a cada ano, né? A Copérdia possui 3 fábricas de rações, a fábrica de Concórdia, a fábrica de Joaçaba, a fábrica de Mafra, né? Produção de ração de suínos, né? Toda a ração de suínos aí para as parcerias, né? A ração de bovinos aqui em Concórdia, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. Produção de ração de aves, né? A Copérdia por muito tempo foi uma grande parceira aí, de uma grande agroindústria da região também, na produção de ração de aves, né? Então essa expertise ao longo desse tempo proporciona com que a qualidade da ração Copérdia seja reconhecida pelo nosso produtor. Ração essa que é fundamental para o sucesso da atividade, das atividades, porque a gente sabe a importância que tem a nutrição, seja para o suíno, seja para a bovinocultura, ou seja para o próprio frango, né? A Copérdia de praxe só trabalha com ingredientes nobres, né? Quando a gente fala em ingredientes nobres, estamos falando de milho, estamos falando de farelo de soja, estamos falando de casca de soja, ou seja, muitas empresas se utilizam de subprodutos, que é uma maneira também que você usa para reduzir o custo de produção, mas também, de certa forma, você acaba criando uma dúvida com relação à qualidade. A Copérdia tem na composição da ração a base de ingredientes nobres e através de parcerias sólidas com as melhores empresas aí a nível de fornecimento de todos os minerais, toda essa parte aí micro que acaba compondo a ração e que faz toda a diferença. Então a Copérdia ao longo desses anos vem buscando essa qualificação e essa eficiência no processo produtivo das rações, sempre amparado por um controle de qualidade muito rígido, nossa equipe de controle de qualidade, aferindo a qualidade das matérias-primas e também do produto acabado que sai das indústrias. Então esse é o modelo de produção de ração que a Copérdia adota hoje para o fornecimento aos produtores.
E esse modelo moderno, contemporâneo, está sendo levado para a região do Planalto Norte de Santa Catarina, Flávio?
Exatamente. Nós, pela questão logística, né, a produção, principalmente da ração de bovinos, ela acabava sendo deslocada daqui do oeste para o Planalto Norte, e a gente sabe o impacto que a logística tem no custo, né? Então era um desafio que nós tínhamos. E agora é um desafio superado, porque a Copérdia, a partir de agora, tem a possibilidade de estar produzindo já rações de bovinos, né? Rações de bovinos de leite, de bovinos de corte, na fábrica em Mafra. Então toda essa região em torno de Mafra, do Planalto Norte, aí a gente está atendendo com a produção de bovinos no padrão de qualidade das rações Copérdia para todos os produtores, então, da região norte do nosso estado. Então, quando a gente analisa aí um raio de atuação, aí 150 quilômetros em torno de Mafra, todos os produtores que têm essa demanda por ração, seja para bovinocultura de leite ou para bovinocultura de corte, tem a opção agora das rações Copérdia produzidas em Mafra. Também com ingredientes nobres, também com um processo de qualidade muito rígido, né? E com uma eficiência agora no custo, porque temos lá ingredientes próximos e estamos próximos do produtor. E uma assistência técnica diferenciada, porque além de várias opções de formulações padrões, nós temos a possibilidade também da personalização da ração. Então o produtor que tem um nível nutricional diferenciado ou depende de um nível nutricional diferenciado, conversa com a nossa equipe de nutrição, né, e sai uma ração personalizada para a necessidade do produtor. Então Planalto Norte e região, rações Copérdia para bovinocultura agora é a grande novidade, a grande oportunidade. Basta contatar nossas unidades, nossos profissionais das filiais de campo, dá uma ligadinha para uma das unidades que um profissional da cooperativa vai visitar o produtor e, consequentemente, teremos condição de atender com qualidade, com competitividade e melhorar os índices de produtividade dos produtores.
Além de ter agilidade na entrega pelo fato de produzir na região, Flávio.
Exatamente. O aspecto logístico, que era o grande desafio, agora está superado. E essa logística se transforma em benefício para o produtor, de uma maneira a que nós possamos estar oferecendo a ração, além da qualidade, como eu friso aqui, com competitividade de custo.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vanduir Martins está de volta ao programa para ampliar o assunto anunciado na abertura do Nossa Terra, Nossa Gente, que é sobre a criação de um ranking para revelar os melhores produtores nas atividades de suínos, aves e leite.
Eu creio que nós temos uma oportunidade, me parece, nesse sentido. E o objetivo nosso não é competir por simplesmente competir, né? Na verdade, a gente quer mostrar os cases da Copérdia, daqueles produtores que têm uma dedicação diferenciada naquilo que fazem lá na sua propriedade, que principalmente atendem aos quesitos, às recomendações técnicas, que buscam tratar de problemas que existem na propriedade, na cooperativa, na relação entre a cooperativa e o produtor, e que em função da tratativa desses problemas, automaticamente a eficiência, o nível de qualificação e também de resultado melhora para o produtor. Então vejamos, o que acontece normalmente? Quando a gente tem um modelo de trabalho ou algo que a gente é autônomo, que a gente não precisa de ninguém, que a gente domina uma tecnologia, tudo bem. Aí a gente pode se dar o capricho, o luxo de entender que essa tecnologia que eu domino, ela me garante o sucesso do meu negócio, da minha atividade, e eu muito pouco preciso de ajuda externa para melhorar ou para melhorar. Nós, na cooperativa, muitas vezes e normalmente somos, por algumas pessoas, produtores, enfim, pela sociedade, criticados pelo alto nível de exigência, por exemplo, na atividade ou uma atividade do produtor, quando a gente trata lá em produtividade, em produção e qualidade, enfim. Mas isso, Herter, num primeiro momento, ele é visto como um meio de cobrança que me tira da zona do conforto, que me deixa, vamos dizer assim, deslocado daquilo que eu vinha fazendo. Então eu vinha fazendo dessa forma, agora vem alguém aqui e tenta me ensinar a fazer de forma diferente. Eu sei que nós também temos muitas dificuldades e problemas para resolver, porque às vezes nós também internamente mudamos em algum momento algum conceito de produção, produtividade, porque também temos de fora vindo a preparação e a necessidade das mudanças de manejo, enfim. Então, Herter, quando a gente é provocado a melhorar, normalmente a gente não fica muito satisfeito, porque a gente sabe que nós temos a natureza, a nossa cabeça nos protege dos nossos conceitos, né? E quando a gente é provocado a mudar o nosso conceito, isso não é legal num primeiro momento. Agora, a gente precisa entender também que essa mudança, essa provocação que acontece no dia a dia, ela precisa ser analisada pelas pessoas, pelo produtor, e a gente tem que ter o discernimento de dizer assim, poxa, eu fui provocado no primeiro momento, eu não gostei, mas olha como que eu estou hoje, olha como é que eu cheguei, olha como eu estou me portando perante os demais. Será que isso me garante a continuidade na atividade, me garante resultado, me garante perpetuação naquilo que eu estou fazendo, me garante talvez sucessão na minha família no futuro? Então isso precisa ser analisado. Agora, se o produtor também entende que isso de fato para ele não tem importância, a cooperativa também precisa respeitar isso. Mas nós nunca vamos deixar de fazer essa provocação, Herter. Como Eu tenho certeza que todo dia, toda vez que eu vou lá na Aurora, numa reunião de presidentes, ou vou ter uma reunião com a diretoria executiva lá na Aurora, toda vez o presidente da Aurora, o seu Marcos, que é o nosso diretor, o vice-presidente de agropecuária e de produção, eles vão provocar, Martini, ó, você tem que melhorar isso, o teu índice está aqui, você precisa melhorar aquilo, você tem que qualificar isso. E naturalmente, a gente precisa fazer, porque quando a gente é provocado e a gente cria uma convicção de crescimento, de mudança, de melhoria, nós precisamos nos movimentar para que isso seja possível. E eu quero aqui contextualizar e provar, talvez através de um pequeno exemplo, como seria, será a Copérdia se ela tivesse continuado a forma de produzir que tinha há 15 anos atrás, ou 20, ou 10 anos atrás, com o mesmo número de produção, ou seja, as oportunidades foram aparecendo pela Aurora e a Copérdia diria, não, eu vou ficar como estou, eu não preciso crescer a produção, eu não preciso desafiar o produtor, porque eu não quero entrar em conflito com o produtor, então eu deixo ele como ele está. Será que a gente ainda estaria aqui tratando das atividades? Será que quantas pessoas que tiveram oportunidade através dessa provocação para melhorar, crescer, ampliar sua produção, como essas pessoas estariam hoje? Então, Herter, eu sei que muita gente vai dizer, mas eu não fiz e estou bem também. Também é verdadeiro. Agora, se todo mundo ficar parado e não fazer e não melhorar, a gente deixa a cadeia de produção, deixa a cooperativa, deixa o nosso guarda-chuva que é a Aurora, com problemas pela frente. Então, eu creio que essa provocação diária é importante e a gente agora, através desse trabalho, Herter, quer mostrar. E não é porque, porque o Martini é melhor do que o Herter é melhor do que o Martini, não. É pra gente mostrar como que isso muda todo dia, todo mês. Então, os produtores que têm oportunidade de melhorar, nós vamos estar evidenciando. É só isso que a gente vai estar fazendo e eu creio que é também uma forma de reconhecer essas pessoas, esses produtores que se desafiam e que gradativamente vem melhorando os seus indicadores e, por consequência, a sua rentabilidade.
Estabelece uma disputa saudável e em que todos ganham e evoluem, presidente.
É claro, Herter. Olha só, eu acho que essa disputa não é para subir no pódio e erguer a bandeira e bater no peito e ser extremista A, B ou C e dizer, eu sou o melhor. Não é isso. É mostrar, dizer, olha, eu estava dessa forma, hoje eu estou assim e obrigado, estou sendo reconhecido. Você veja bem, Herter, quando a gente olha, por exemplo, entre as cooperativas, a gente também se compara. A gente também vai olhar todo dia, olha como é que está o indicador aqui, como é que está o indicador lá. Então, por exemplo, a Copérdia teve bons anos de resultado, ano passado não foi tão bem. O que a gente fez? Vamos olhar como estamos, vamos se colocar aqui e vamos começar a procurar aquilo que precisa melhorar, naquela que faz melhor que a gente, e também a gente melhorar. E a prova está aí, na medida que isso vem acontecendo, a gente vem melhorando. Então é nesse sentido que eu acho que essa provocação, e agora a gente vai colocar, então, evidenciando aí nos nossos materiais aí os produtores e o seu ranking mensal aí na produção e na qualificação que ele vem recebendo.
Ou seja, o que serve para as cooperativas, serve para os produtores.
Serve para as cooperativas, serve para os produtores, serve para as empresas e serve para nós, CPF, também, né? Não tem jeito. Imagina só você ter, por exemplo, o melhor jornalista, né? Uma matéria do melhor jornalista que tu conhece, que foi reconhecido. E o pior, qual é que tu vai escolher para ler primeiro? Tu até pode ler as duas, certo?
Claro.
Mas você vai ler primeiro aquela que tem uma referência melhor. É assim que funciona a nossa vida, então. Não que a gente não tenha que ter exemplo também daqueles que talvez não são os melhores. Mas, de repente, essa junção de opiniões faz a gente melhorar de maneira geral.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.